Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 ao 16. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu gostaria hoje de fazer uma apologia sobre a palavra do Senhor. Há uma recomendação forte do apóstolo Paulo para Timóteo. Algumas recomendações aqui. Ele desmanda estas coisas e ensina-as. Manda estas coisas. Isto significa autoridade divina. Manda estas coisas. Coisas que Deus mandou. Então, nós podemos dar como mandamento para as pessoas. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Mas existe algo que nós enfrentamos quando nós somos zelosos pela palavra de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Paulo está... Eu estou falando isso e olhando para o final do Sermão do Monte. Como é o Senhor ali? Ninguém despreze a tua mocidade. Mas agora existe algo muito importante que deve um ministério jovem observar, né? Mas se... Exemplo, ele fala para Timóteo ser o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. Isto com que propósito? Para que você realmente tenha toda a autoridade para mandar a palavra de Deus. Mandar estas coisas e ensiná-las. Em que devemos ser exemplo dos fiéis? Primeiro, na palavra, no trato, na forma de tratar com os outros e na forma de sermos tratados também, devemos ser o exemplo. No amor, né, ou caridade, devemos ser exemplo. No Espírito, nós devemos ser exemplo. Ter uma vida fervorosa no Espírito. Andar no Espírito. Viver no Espírito. Nós devemos ter um Espírito realmente agradável a Deus. Ser exemplo no Espírito. Na fé, ser exemplo na fé, porque podemos estimular outros à fé. Né? Também na pureza. Na pureza, nós devemos ser exemplo na pureza. Ter uma vida pura para com Deus. Devemos também ser exemplo em persistir em ler, ser persistente na leitura bíblica, exortar, ser exemplo, né, na exortação, e ensinar. Esse Paulo dá, é uma recomendação, um adendo à recomendação anterior, né? Persiste em ler. Por que persiste em ler? Para que você seja trabalhado pela palavra de Deus em todos aqueles aspectos mencionados anteriormente. Exortar e ensinar até que eu vá. Quem não aprende não pode ensinar. Quem não se deixa exortar não pode exortar. Não é mesmo? Como que eu vou exortar se eu mesmo não me deixo ser exortado? Então, devemos deixar a palavra de Deus tratar o nosso caráter. Por isso, devemos persistir sempre em ler, ouvir a palavra, meditar nela, para que haja uma transformação em nossa vida. E, por fim, ainda, além de ler, Paulo não menciona apenas ler. Verso 15 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Depois, mais uma recomendação: tem cuidado de ti mesmo. Uma coisa muito importante: temos que ter cuidado de nós mesmos, cuidar bem da nossa saúde espiritual e da doutrina. Você ouviu o Sermão do Monte, você conhece essa palavra, cuida bem dessas palavras que o Senhor disse, porque por elas você vai ter êxito na tua carreira espiritual, você vai ter êxito na edificação que você está participando. Por isso, tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A palavra de Deus, ela nos salva e salva aqueles que nos ouvem, né? Ela nos transforma, mas tem que ser algo bem realmente prático, temos que ter obediência. Tiago capítulo 1, verso 19 até o 24. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Um ponto sério aí. Todo homem seja pronto para ouvir. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, verso 21, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A operação da palavra do Senhor. Todo aquele sermão do monte que o Senhor Jesus passou para os discípulos era com o propósito de salvar a alma deles. A operação da salvação da alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, enganando-vos com falsos discursos. Quando ouvimos e não cumprimos, estamos enganando a nós mesmos. É como se estivesse ouvindo um falso discurso, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Verso 24. Porque se contempla a si mesmo. E foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Tiago coloca uma palavra tão séria aqui, que eu creio que é a chave aqui da questão de ser cumpridor da palavra de Deus. Verso 24 diz assim: vamos combinar. Porque o verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Se ele não recebeu a operação da palavra nele, o verso 24 nos traz uma revelação maravilhosa sobre isso. Porque se contempla a si mesmo. Irmão, quando você ouve a palavra do Senhor e não é cumpridor dela, você não é praticante dela, o que significa que nenhuma transformação ocorreu em você? Quando você olha no espelho, você vê você mesmo. Você não vai ver outra imagem que não seja você mesmo. Mas quando a palavra de Deus, ela opera em nós, que imagem você vai ver? A imagem do Senhor. Você não vai mais contemplar você mesmo. O grande problema é que a maioria está contemplando o seu próprio rosto no espelho. E quando ele sai dali, ele se esquece de que como era aquela imagem. Ele tem que voltar novamente, olhar, e vai estar sempre olhando para si mesmo. Mas quando ele chegar a contemplar, né, a Cristo, significa que houve um trabalhar da palavra de Deus na vida dele. Isto deve ocorrer. O Senhor nos ensina a palavra, o Senhor nos mostra a palavra. Esse é o cunho do Sermão do Monte. Que no fim de tudo, aquilo lá é a vida de Jesus, é a sua vida piedosa em humanidade. E quando você é cumpridor daquilo, você vai ver a imagem do Senhor em você. As pessoas vão contemplar você, não você mesmo, vão contemplar o Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é de tremenda importância quando a gente ouve e realmente se dispõe para operar dessa palavra em nós. Seja esse varão que não vá no espelho e fique sempre contemplando a si mesmo, pelo fato de não tomar uma postura diante da palavra do Senhor. Não podemos passar anos ouvindo a palavra ou lendo-a em nós mesmos não sendo transformados. Então agora quero fazer uma apologia à palavra de Deus, que é de suma importância para nós valorizar isso. Voltando lá a Mateus capítulo 7, o verso 28 e 29. Lembra que eu falei lá em Timóteo, né? Mencionei o texto que diz, Paulo dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Né? Verso 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Lembra que Paulo disse, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Em Lucas 4, 32, Também há uma menção de sua autoridade. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus falava com autoridade. A causa da admiração do povo, a causa da admiração do povo concernente a Jesus, admiravam a doutrina, porque Jesus ensinava sua palavra com autoridade. Como tendo autoridade, não como os escribas. A admiração aqui parte de que Jesus era jovem. E para eles foi uma surpresa Jesus estar falando daquela forma. Jesus era jovem. Tinha 30 anos. Começando o seu ministério junto com aqueles discípulos. E você nota que no começo do Sermão do Monte, ele sobe ao monte e vieram a ele os seus discípulos, aqueles que ele havia chamado. Mas quando ele encerra o seu sermão, nós temos aí uma multidão ao seu redor escutando o seu discurso. E uma multidão que admira a sua doutrina, pela maneira com que ele falava, com autoridade. Bom, nós podemos ver mais adiante de onde se origina essa autoridade. Né? Agora, pensa bem, um jovem se levanta com tal autoridade. Até então ele estava na carpintaria. Até então ele estava lá cepilhando madeira. Até então ele estava numa vida comum, normal, como todos os homens. Mas, irmãos, o que é, que posição ele estava diante de todas aquelas coisas seculares? Você descobre aqui que Jesus tinha sido aprovado na sua obediência. Desde aquele período da infância, depois da sua adolescência, que ele foi trabalhando junto ali na marcenaria com seu pai, José. Dali até ele ser ungido, foi batizado, depois ungido com o Espírito Santo. Nós sabemos que realmente aquela unção lhe deu autoridade, mas a sua obediência também. A sua obediência por todo aquele tempo. Nós não somos obedientes quando agora vou ser obediente porque eu estou num ministério espiritual. Não. Todo o curso da vida requer uma plena obediência ao Senhor em todos os aspectos. Né? A partir do seu ministério, dos 30 anos para frente, ele ia ser obediente até a morte e morte de cruz. Aí começou o período do seguimento dele na direção da cruz, do Calvário. Então ele foi realizando as coisas até realizando o ministério do Senhor, até culminar com o grande ministério da reconciliação, que era ir para a cruz. E aí, depois disso, diz que ele foi obediente. Houve um testemunho acerca dele em Filipenses. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí sim ele daí alcançou algo soberanamente, né? foi elevado à sublimidade nos céus. Então Jesus ensinava como tendo autoridade. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 7:46. Vamos ler do 44 que mostra, né? E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Isso quer dizer, por que não prenderam ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Esta foi a razão por que não prendê-lo. Não prenderam ele? Jesus os prendeu? Com suas palavras? Nunca ninguém falou como este homem. A autoridade de Jesus prendeu aqueles homens a ponto que não tinham o que Jesus falava com tão grande autoridade, que aqueles homens não conseguiram ter ousadia de prendê-lo. Nunca ninguém falou assim como este homem. Jesus falava com tremenda autoridade. Isso nos ensina algo, irmãos. Palavra de Deus não pode ser falada de qualquer forma. Ou se fala com autoridade ou não se fala. Porque palavra de Deus é palavra de Deus. Então ela tem que ser falada com autoridade. Mas como nós vamos alcançar do Senhor para falar com autoridade? Ah, sim, nós precisamos uma grande obediência ao Senhor. Na verdade, uma perfeita obediência ao Senhor. Também em Atos nós vemos o que que traz também autoridade nas palavras que falamos. Atos capítulo 6, verso 10. Vamos ler o último pedacinho do verso 9, que diz assim: e disputavam com Estevão. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Duas coisas importantes: sabedoria e espírito. Às vezes a pessoa tem uma sabedoria, mas fala com a alma. Então não vai produzir fruto. Não vai trazer admiração no sentido de temor, né? Não é uma admiração: ó, que maravilha, que sermão bonito, e sai da mesma forma com que entrou. Não é isso. Aqueles que ouviram o Sermão do Monte se admiraram da doutrina do Senhor, da palavra, porque ele falava como tendo autoridade. E a sua autoridade consistia na sabedoria de Deus e no espírito com que ele tinha. Da mesma forma, Estevão. Então veja, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar, vai trazer sabedoria, mas vai trazer realmente um espírito contundente. Como Paulo pregou sabe que Às vezes nós não produzimos fruto nessa área porque a palavra não causa em nós não causa impacto na nossa vida. A palavra tem que governar, né? Ela é a autoridade. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Vemos ali que Jesus era um jovem, que recém tinha saído da carpintaria, e as pessoas não davam muita fé nele, vamos supor assim, não apostavam muito nele, né? Mas uma coisa aconteceu, que está lá em Atos capítulo 6, e crescia a palavra de Deus, né? Crescia a palavra de Deus e aumentava o número dos discípulos. Nós vemos que tinha os 12 chegaram a ele na montanha, mas no fim uma multidão. Cresceu o número dos discípulos, porque a palavra cresceu. A palavra cresceu. Como é que cresce um ministério no Senhor? O ministério não cresce. É a palavra que cresce. A palavra cresce nele. Então, certamente, esse ministério começa a ser eficiente, poderoso pelo Espírito. Mas depende da palavra crescer nele. Agora, o vaso em si é fraco. Paulo diz aqui no verso 3. 1 Coríntios 2. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Veja, Paulo não foi ali, eu sou aqui o apóstolo Paulo, eu vi o Senhor no caminho do Damasco, eu estou aqui para lhes anunciar o Evangelho. Ele foi lá em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, autoridade, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Viu? O que ocorreu naquela montanha com aquela multidão de discípulos? A fé deles não se apoiou em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Eles viram a autoridade divina, eles viram o poder de Deus. Por essa razão, eles se admiraram da doutrina do Senhor, porque ele falava como tendo autoridade. Então, essa é a maneira com que Paulo pregou na cidade de Corinto. Ele chegou ali e pregou realmente com espírito, demonstração de espírito e de poder. E ele falou também de sabedoria. Sabedoria e espírito confere poder e autoridade. Então, Jesus é o mestre por excelência, o sábio ensinador. Então, pense bem, o final do Sermão do Monte é uma grande lição para os pregadores. Uma palavra aos pregadores. Uma palavra aos ensinadores. Jesus não falava como os escribas. Eu posso tomar a lei e ser bem legalista, pegar todos os mandamentos da lei e exortar toda a igreja e dizer: irmãos, temos que obedecer esta palavra. E ninguém foi constrangido a obedecer aquela palavra. Porque eu posso estar falando como um escriba, como um fariseu, mas com Jesus era muito diferente. Ele trazia a sua doutrina como tendo autoridade e não como os escribas. Ele tinha realmente o Espírito para falar e a sabedoria que o Senhor manifestou nele para ele falar. Então é importante nós olharmos, saber como é que nós, né, adquirimos a sabedoria de Deus. Como podemos, devemos ir ao Senhor? Primeiramente, como você adquire a sabedoria de Deus? Paulo foi um homem que Deus lhe deu sabedoria. Pedro dá testemunho dele. Não dá? Pedro dá testemunho. Mas Paulo, ele diz aqui, verso 1 e 2 de 1 Coríntios 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você quer saber o caminho da sabedoria? Busque saber de Jesus Cristo crucificado. Aí há sabedoria. Busque isto. Se proponha diante do Senhor que Ele te faça saber e conhecer Jesus Cristo crucificado. Porque, verso 23 do capítulo 1 vai te dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então esse é o segredo. Voltemos ali, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Irmão, como é que você vai ser destruído na tua sabedoria se você não conhece Cristo crucificado? Por quê? Para adquirirmos a sabedoria de Deus, primeiramente, lance no lixo a tua sabedoria. Lance na cruz, que ela seja destruída. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por quê? Se você não fizer isso, você não saberá se você é sábio ou se você é um tolo. Você só saberá o dia em que você lançar fora, lançar na morte, tudo aquilo que você é e tem de sabedoria. chegue a uma conclusão. Eu não sei se sei. Não sei se eu sei se sou um tolo ou se eu sei se sou um sábio. Então, irmão, se você não sabe, você é um tolo. Então, lance tudo ao Senhor. Procure conhecer Cristo crucificado. Então, voltando ao... Ele diz no verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então nós sabemos que Deus não vai usar nenhum sábio, nenhum inteligente. Verdade? É o que está escrito. Não vai usar. Aquele que passar pela cruz e receber a aprovação de Deus, aí este vai receber a sabedoria de Deus e a inteligência de Deus. Porque enquanto somos inteligentes, nós estamos na mira da destruição de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? Está vendo? Ele cita o escriba aqui, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Jesus falava como tendo autoridade e não como os escribas. Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Inquiridor. Você sabe que há muitos inquiridores que tentam pegar a palavra e inquirir, né? Tentar contestá-la. Ou tentar pôr suas razões. Não temos que... Olha, não existe páreo para a inteligência de Deus. Não tem páreo. Paulo, quando encerra sua carta aos Romanos, no finalzinho ele diz assim, há o único Deus sábio. Está aí na tua Bíblia, está o final aí de Romanos, o último versículo. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Por Jesus Cristo. Aleluia. Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a palavra também diz aí que se você quer ser sábio, torne-se louco para ser sábio. Então não tem outro caminho. Aí está o segredo. Torne-se louco para ser sábio. Chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou um tolo. Eu preciso da tua sabedoria. Todos somos tolos diante do Senhor. Não adianta nós querermos nos gloriar em nós mesmos. E também a palavra de Deus, ela traz realmente a sabedoria de Deus. Jesus, quando falou o Sermão do Monte, ele trouxe a sabedoria divina que estava oculta em mistério e que foi manifestada a nós. Então, Salmo 119, verso 130, nos mostra que a palavra do Senhor também pode nos instruir na sabedoria e no entendimento. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras. Se coloque diante da exposição das palavras do Senhor. ela dá luz e dá entendimento aos simples. Está vendo que ela não dá entendimento aos sábios? Dá entendimento aos simples. Se você for para a palavra de Deus, olha, eu vou aqui tirar uma grande pregação aqui na palavra de Deus, e começa a ler e usar tua inteligência para compor algo para pregar, nenhuma sabedoria vai ser manifesta. O Senhor vai bloquear isto. Porque o coração já não é simples. Nós devemos nos dispor ao Espírito Santo com simplicidade. E Ele nos ensina. Não devemos ousar interpretar coisa nenhuma na palavra de Deus. Apenas, Senhor, ensina-me, Senhor, o que quer dizer isto aqui? O que é isto? O que significa isto? Quando o Senhor falou a Zacarias, Zacarias, você sabe o que é isso aí? Ele falou, não, Senhor. Não sei, não. E o Senhor explicou para ele. Agora, você fala, sim, Senhor, eu sei. Então, Zacarias ficaria sem entender. Mas ele disse, não, Senhor, não sei. Toda vez que você vai diante do Senhor e diz, Senhor, eu não sei, então ele terá a oportunidade de te explicar. Mas se você vai, né, sabendo, você vai aplicar o teu entendimento ali, vai aplicar tua interpretação, você sai sem saber nada. Porque Deus oculta, né? Se você olhar lá no Deuteronômio 29:29, precisamos descobrir o segredo de Jesus, né? Como o Senhor está nos chamando para render nossa sabedoria diante do Senhor, para que Ele nos ensine. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O Sermão do Monte foi revelado a você? Ele foi falado porque estava no coração de Deus, encoberto. E só Jesus que revelou uma nova lei, uma lei completamente espiritual, um nível espiritual mais alto. O Senhor revelou. Para quê? Para cumprirmos. Isso é um privilégio. É uma bem-aventurança. E Ele deu essas palavras reveladas para nós e para nossos filhos. Tome essa herança para você, irmão. Pega para você, diz, esse é meu e dos meus filhos. Este Novo Testamento é meu e dos meus filhos. Glória ao Senhor. Toma isto como posse. O Senhor deu. O Senhor revelou. Está revelado todo o seu mistério. O propósito eterno foi revelado, não estava revelado. Mas foi revelado. Se foi revelado, para nós. E para os nossos filhos. Glória ao Senhor. Olha que teu filho não fique sem herança, irmão. Muitos pais estão preocupados com outro tipo de herança para os seus filhos. E cadê a herança que o Senhor deu? Aqui, ó. A palavra de Deus é maravilhosa. Abre aí novamente Deuteronômio 6:6. Essa é a apologia que Deus fez. O livro de Deuteronômio é a apologia de Deus acerca de sua palavra. Então, não vamos apenas admirar a palavra, vamos ser realmente, vamos abraçar que ela encarne, penetre em nós, seja guardada no nosso coração. Deuteronômio 6:6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Você ama a palavra do Senhor? Você ama o sermão do monte, irmão? Você tem que abraçar aquele sermão, porque ali, aqueles que vieram ao Senhor e ouviram aquilo, são seus discípulos. E você sabe que depois da ressurreição do Senhor Jesus, Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. 500 irmãos que tinham guardado no seu coração aquele sermão do monte, as suas palavras que foram ditas. Eles abraçaram e Jesus apareceu a eles depois da ressurreição. Apareceu a mais de 500 irmãos. E eu creio que o Senhor Jesus não teria aparecido a pessoas descomprometidas com sua palavra. Pessoas comprometidas com Ele. Guarde essas palavras no teu coração. Você vai ser um discípulo frutífero. Leve em conta realmente a autoridade de Jesus com que ele falou aquele sermão. Ele falou como tendo autoridade. Ele não usurpou sua autoridade, mas ele tinha a autoridade do Espírito sobre sua vida. Ele tinha a autoridade da sabedoria do alto. Ele tinha a autoridade da sua obediência ao Pai. Também Deuteronômio 4:10, leia aí. Se você quer saber realmente o que Deus fala de sua palavra, leia o Deuteronômio. Você já meditou naquele livro de Deuteronômio do McIntosh? Medita. Medita. Você vai realmente realçar a apologia da palavra de Deus no teu coração. Vai realmente, você vai ter uma grande experiência. Então, Deuteronômio 4:10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para que me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão a seus filhos. Sabe o que faz as pessoas conhecerem o temor de Deus? Deus falou que se você aprender as palavras dele, para temerem ele todos os dias. É a palavra que traz temor ao nosso coração. Palavra de Deus. Quando nós entendemos ela, aprendemos, ela traz temor de Deus. Ensine teu filho a palavra para que ele tema o Senhor. Ensine. É uma herança tua e do teu filho. Graças a Deus. Em Deuteronômio ainda 12:28. Isso aqui é uma grande apologia da palavra do Senhor. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Maravilha, palavra de Deus. É tremenda, irmão. Agora veja como foi o Sermão do Monte. Como que o Senhor falou no Sermão do Monte? Qual foi a forma de dispensação da palavra do Senhor ali? Deuteronômio 32, verso 1 e 2. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Viu? Não é assim o Sermão do Monte? A doutrina veio como chuva. Ela chegou a molhar as pessoas. A palavra de Deus molhou aqueles corações. Nunca um rei falou como ele falou, que molhasse o coração do seu auditório. Jesus falou de tal maneira que molhou aqueles corações. E também não só molhou, destile o meu dito como orvalho, trouxe refresco, foi destilando naqueles corações, e aqueles corações foram sendo refrigerados pelo Senhor, a ponto de que no final dos discursos, eu tenho certeza que eles quiseram entrar no reino de Deus. Porque aquelas palavras são as palavras do reino. E como chuvisco sobre a erva. Agora você imagina uma erva no deserto, seca, uma erva que o pó já cobriu suas folhas. A expressão da vida está completamente apagada. A fotossíntese torna-se difícil de ser realizada. A luz do sol não penetra naquela erva. Ah, precisa de uma chuva sobre aquela erva, né? Para que limpe ela. E depois a luz do sol realiza a fotossíntese. Chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Ainda, irmão, aqueles que estavam ali estavam num estágio de relva. O último estágio de uma plantação, no caso, vamos supor, uma vegetação, o estágio rudimentar é relva. É algo muito, muito rasteiro e que as pessoas pisam em cima. Mas o crescimento espiritual começa de relva, vai para a erva e vai subindo, vai crescendo. A palavra do Senhor vai tirar a gente da relva, vai fazer nós crescer. A gente vai crescer e dar fruto para Deus. Olha onde é que nós estávamos. Como aquele gramado onde todo mundo está pisando. Agora nós somos árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Agora nós não somos mais relva. A relva não produz fruto para Deus. Ah, mas a videira produz fruto. A árvore frutífera produz fruto para Deus. Então a palavra de Deus vem para te tirar da relva, irmão, vai crescer. Ela vem sobre a relva, vem sobre a erva e assim vai. O Senhor teve muita misericórdia de nós, enviou sua palavra desta maneira. Né? Agora, qual o propósito de o Senhor trazer a palavra dele? Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Irmão, a palavra de Deus vem para dar grandeza ao Senhor, a Deus mesmo. Você pensa o quê que Jesus estava fazendo no Sermão do Monte? Ele estava dando grandeza ao Deus vivo, trazendo a palavra celestial para aqueles corações. E deu grandeza porque eles viram e admiraram-se da sua doutrina e viram que ele falava como tendo autoridade. E não como os escribas. Agora sim, se eles tinham os escribas em alto conceito, agora os escribas estão como relva, e ele está, né, como a árvore da vida, aleluia. O Senhor foi engrandecido, porque sua palavra foi destilada. O objetivo da destilação da palavra, o objetivo dela ser gotejada sobre nós, é para que a grandeza de Deus seja manifestada. Dai grandeza ao nosso Deus. Todos aqueles que recebem a palavra de Deus dão grandeza ao nosso Deus. Esse é o objetivo de Deus, trazer sua palavra a nós. O objetivo de Jesus, Jesus estava engrandecendo o Pai ali, engrandecendo a Deus. O ministério de Cristo é para isto, dar grandeza a Deus. O nosso ministério é um só, honrar e dar grandeza ao Senhor. Para isso que nós estamos aí. E Jesus fez isso, cumpriu o seu ministério, apesar de estar começando, ele ali o início do ministério dele, mas quando ele vai e cumpre toda a palavra de Deus, Deus é engrandecido. Ele se humilhou para Deus ser engrandecido. Depois Deus o exaltou soberanamente. Né? O Senhor é tremendo. Há muitas palavras, né, de apologia à palavra de Deus, mas eu quero mencionar uma última aqui, né, para nós não estendermos muito, Deuteronômio 30, verso 14. Mas você tem a grande oportunidade, irmão, de meditar no Deuteronômio. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é fácil de ser cumprida. Não é difícil. Verso 30, verso 14, né? Capítulo 30. Vamos ler do verso 11 até o 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Por que que a palavra se tornou perto de nós? Lembra que Paulo menciona em Romanos capítulo 10 que Jesus ressuscitou? Por isso a palavra está bem perto de nós. Não está nos céus. Paulo cita este texto lá em Romanos capítulo 10. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos, ou pratiquemos, né? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Aleluia! Glória ao Senhor! Ela está na nossa boca e no nosso coração. O escritor aos Hebreus diz, eu pus a minha lei em vossos corações. O Senhor pôs a sua lei nos nossos corações. Nós precisamos realmente desfrutar. Essa é a herança para nós e para nossos filhos. Glória ao Senhor mesmo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por teu grande amor para conosco.